A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Ramp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
Eita, Igor Seco, meu parceiro, como é que eu vou estar mal? Como é que eu vou estar mal, Igor Seco? Semana do episódio 420 caindo na mesma semana do grande equinócio, né? Que é uma data que só acontece de vez em quando aí. E é um período marcante pro planeta Terra. E tu tá bem, cara?
Eu tô bem também, cara. O equinócio é quando ele dura mais ou quando ele dura menos?
Não, vamos se aprofundar nisso aí porque eu não sei muito bem, Igor. Só falei porque eu vi que caiu dia 20 de março. O
Não, cara, mas é porque tem umas paradas, uns fenômenos naturais que acontecem pouquíssimas vezes e acontecem todo ano que eu fico abismado, cara. O eclipse, o próximo eclipse solar a gente só vai ver daqui 50 anos. Aí, tipo, a menos que você more na região entre Porto Alegre e João Pessoa. Aí você vai conseguir ver os dois, tá ligado?
No ano que eu nasci, acho que foi a última vez que o Halley passou no Brasil, não, no planeta Terra,
tá ligado? A moto Halley.
O meteoro, cometa, cometa.
Tá, o cometa Halley.
É, cara. E eu acho que no ano que eu morrer vai ser quando ele vai passar de novo. Porque é de um tempão em tempão, tá ligado? É de muito, muito tempo. Então eu espero que eu veja de novo.
Mas não é sobre isso, não é sobre o cosmos que vamos falar hoje, Marcelo Nhoque. Hoje estamos aqui com um convidado, o Renato Judes. Seja bem-vindo à bancada do TH Show, meu querido. Tudo bem?
Tudo bem, pessoal. E aí, muito obrigado aí pelo convite. Essa do cometa me pegou um pouco.
Eu gosto da forma como o Marcelo Nhoque é pontual, cara. Mas enfim, cara, seja bem-vindo aí ao TH Show. Se apresente pra gente, conta pra gente aí quem é o Renato Judes e bora trocar essa ideia.
Bom, então tá. Eu me chamo Renato, como tu falaste aí, Judes é meu apelido, embora tenha até hoje colegas de trabalho que não sabe que meu sobrenome não é Judes, eu deixo, né? Porque é mais legal assim, que meu sobrenome é real assim. E eu sou professor de filosofia, fiz doutorado sobre a extrema-direita, fico caçando treta, né, nas redes sociais, denunciando facho, nazista. Meu sonho era ser jogador de futebol, né, nasci em 83 e entrei quadro da Xuxa, né, e aí meu pai botou o nome de Renato achando que eu ia ser que nem o Portaluppi. Por um lado foi bom eu não ser ele, porque ele virou bolsonarista, né, Deus me livre, virar um troço desse. O outro foi ruim que eu não virei jogador, né, então teve ganhos e perdas aí nessa mística do nome Renato. E tem um bando de punk rock, toco há mil anos, agora minha banda atual se chama Emo Morales, e é uma banda de MPB, música punk brasileira, que a gente só faz versão de música da MPB, só que punk, assim, daí é basicamente isso. Tamo aí se divertindo, já... A gente chega numa idade que a gente já se desilude de ir mais longe do que foi, né? Daí pensa, pô, vou me divertir com o que tem agora, né? E é basicamente isso que eu tô fazendo.
Minhas maiores vitórias já foram conquistadas.
E foram muito poucas, por sinal. Eu tô meio ponte preta, assim, ganhei, mas não ganhei, sabe? Assim,
aquela vitória ainda é contestada, né? Ainda tem porém, tipo... Eu acho engraçado, cara, como dois bestas como eu e o Nhoque costumamos trazer uns doutor pra participar aqui do podcast, tá ligado? Um pessoal que é formado e tem referências que às vezes a gente talvez não conhece. Eu acho que é um pouco desse fruto aí, né? Tipo, de o cara nascer com o pai desejando que a gente seja jogador de futebol e no meio do caminho descobre o universo punk e vai parar em grupo antifascista, tá ligado?
E o Nhoque eu conheço há 100 anos, né? Do rolê aí, do underground, todo mundo meio que conhece, assim, então é muito doido tá aí, depois de 100 mil anos, o Nhoque me achou no Twitter, possivelmente através de alguma treta, né, eu não sei até.
Mas... Cara, eu não sei se foi treta, mas eu sei que quando eu vi tu no Twitter, eu fiquei muito feliz, eu pensei, caralho, o judeu, tá ligado? Irado. Aí quando eu vi que tu tava se movimentando como um influencer de internet, desse meio político criticando o bolsonarismo, eu falei, caralho, irado, irado. E tá massa, meu, tu tá envolvendo uma galera com o jeito que tu fala e debate esse assunto tão palha, né?
É, cara, é assim, ó, é meio Chernobyl, né, meu? O cara pesquisar esse rolê, eu tô, que é 5, 6 anos em grupo bolsonarista, não, é que nem tu botar roupa de pra mexer no reator 4 em Pripyat, assim, eu tive que escolher dia pra ver isso na pesquisa, agora terminou minha tese, mas eu continuo pesquisando, porque é um bar, é uma doideira, cara, os grupos antivacina, então, são os piores. Meu, é o lixo do lixo, assim, da bizarrice, assim, é tipo os tio e as tia do zap do inferno, assim, é um bagulho caótico. Mas aí, tu me lembrou, tu falou agora, ah, influência, meio influência, é, ano passado eu tive um choque, que eu fui falar na semana acadêmica da filosofia da URGS, e a pessoa que me apresentou disse, ah, professor de filosofia e TikToker. E aí os caras ficaram me olhando, eu pensei, bah, cheguei aos 40 anos de vida e o que me destaca é ser TikToker. Bah, aí é foda. O cara desce a ladeira da vida e não se dá conta, né?
Pô, mas tu não deu aula pra crianças, cara? Ensino médio, talvez? Ensino fundamental?
Sim, dei aula muito tempo pra ensino fundamental. Sou professor de escola pública ainda em Porto Alegre, né? Do ensino municipal. E agora eu trabalho com educação de jovens adultos, adolescentes que já passaram do tempo de estar na escola. Até teve aluno com 90 anos se formando. Então vai galera de tudo que é idade, assim. E aí eu dou aula de iniciação científica, ensino a usar mídias também, que é gurizada quer fazer as paradas, né?
TikTok.
Como ganhar seguidores sem dançar, porque eu não consigo, né? Mas ele consegue, então eles estão com vantagem.
É, eu fiz uns TikTok, quando eu falava que tinha TikTok, todo mundo falava que eu dançava, cara. E é muito ruim, porque o TikTok tem um lado sério também, tem um lado diferente, não é só dança.
Sim.
Não, mas ele tem um ritmo que te obriga a dançar, cara, não tem jeito, tá ligado? Por mais sério que seja o assunto, o cara acaba sendo levado pelo flow do TikTok. Ô Renato, me fala um pouco dessa experiência que tu teve dentro dos grupos bolsonaristas, cara, e nesses antivax, porque, cara, se fosse só tios e tias espalhados pelo zap, se negando a tomar vacina, eu ia interpretar de uma forma. Só que eu tenho visto cada vez mais, cara, pessoas da área da saúde, tá ligado? Tipo, médicos formados que andam com suas Mercedes e Porsches, tá ligado? Param na calçada e falam, eu acho errado tomar vacina, tá ligado? Pô, eu acho que se deparar com isso é pior, né?
É, isso é muito foda, porque ele é um lance que foi construído, né? E foi construído de um modo pensado pela extrema-direita, principalmente a extrema-direita estadunidense. Todo mundo já ouviu falar do Bannon, do Steve Bannon, que é o cara que tava por trás, assim, do principal site, Breitbart News, etc. Não vou falar muito disso, assim, da origem, da história e tal, mas, basicamente, a coisa ficou tão disputa de narrativa em rede social que a própria realidade ficou meio em segundo plano, assim, e a ciência foi politizada nesse jogo. Evidentemente que a galera que fez isso fez de propósito, porque assim, tu só constrói uma militância e votações massivas de projetos que são uma bosta ou que não existem, como Bolsonaro, que nunca teve projeto, se tu destrói o campo comum de realidade da galera, assim. Então tu precisa fazer com que todo mundo teoria da conspiração pra caralho, assim, de tudo que é tipo, e isso vai pegando a galera e vai fazendo ela ficar não exatamente cética, porque não é por questão de racionalidade crítica normalmente, mas vai fazendo a galera perder o contato com o chão, assim. E aí nessas tem gente com diploma que é extremamente seduzida e entra nesse bagulho, assim, porque é uma coisa que eu defendo eu pesquisei e também tento trabalhar com desfascistização, né, com desradicalização da galera que já tá, ou o mundo em céu, essas galera piazada que tá aí em Discord querendo odiar a mulher e acho que não consegue transar com ninguém porque o tamanho do crânio tá errado, ele não é um shed, quando na verdade ele só é um idiota, e aí ele põe a culpa no crânio dele. Essas galera com o trabalho, cara, passa muito mais por afeto, por fazer parte de um grupo, porque assim, bem ou mal, não sei que idade tu tem, Igor, mas eu sei que nhoque, que nem eu, cresceu na rua jogando bola, indo em jogo de futebol, quer dizer, tu tinha espaços de experiência compartilhada, tu tinha a noção de pertencimento, tu tinha a tua galera, daí depois a gente fica adolescente e encontra o punk rock, o bando de piá esquisito que nem a gente, pô, a galera começa a rolê. Essa galera, principalmente essa nova que entra pra esses masculinismos, Red Pill, Incel, Caracuá, todo, essa galera não tem rua, não tem pertencimento. E também tem gente, podem ver que os bolsonaristas lá presos, que destruíram o Brasil, um monte de tio e tia, avó, que é umas pessoas isoladas, cara. Passa muito pela galera tá muito isolada, muito solitária, lendo muita merda na internet. Então, assim, tu tem um influenciador com 500 mil seguidores, o cara é um idiota que só fala merda. Não vou citar o nome do Monark pra não dizer que é o Monark, mas sendo tipo Monark, que o cara fala merda, tem um monte de seguidor, a galera já tá nessa disputa de narrativa, já perdeu contato, assim, com noção de pertencimento, de valorizar a ciência, etc., que é construído nas redes, o cara começa a acreditar em qualquer coisa, cara. O cara começa a acreditar, sei lá, que nem o que a Pepsi usa feto abortado, que nem o Olavo de Carvalho falava, sabe? Que é uma coisa que a gente riria na escola. Hoje em dia, talvez alguém leve a sério, sabe? Isso é muito...
Como tu, pros seus alunos, tu trata disso, tipo, porque pra gente, cara, que não cai nesses contos, nessas ideias absurdas, assim, que temos o pé no chão, é bem simples a gente identificar o que, que é verdade e o que, que é ideia da cabeça dos caras, tipo, loucura, né? Como que uma pessoa que tá em formação pode ter esse direcionamento, cara? Porque, realmente, não é só ser inteligente, ou não é bem isso aí. Como que a pessoa... Se previne disso, cara, porque hoje em dia é muito sedutor essa parada, é muito palha, a ciência é palha. A ciência é palha no sentido de que é ou não é, ou tem essa margem de erro que as coisas que os bolsonaristas inventam, os terraplanistas, esses antivacina, são coisas incríveis, cara, mirabolantes, que são realmente sedutoras de, cara, estão querendo me enganar mesmo, cara. Olha aí, ó. Eu vou botar uma vacina e vai acontecer uma parada comigo daqui a 3 anos. Cara, eu tenho amigos que não tomaram vacina agora, até agora, tá ligado? Isso é loucura, meu. Como é que é? Da onde tu parte desse princípio pra evitar que as pessoas se tornem umas manipuladas dessa forma tão palhona, cara?
É, na escola a gente trabalha, uma das coisas que eu trabalho com eles é iniciação científica, é trabalhar a noção de verificabilidade, o que é fake news, a gente faz exercício de criar fake news para ver como é que é o processo, a gente vê, o Google é suficiente para dar conta da verdade, aí a gente trabalha que não, né, que ciência tem outra coisa. Para nossa geração era mais fácil, parece, não cair nisso. Não que não tivesse pessoas que caíam em teoria da conspiração, só que as redes sociais, elas parecem que conseguiram trazer, da franja da sociedade, essas galeras isoladas que acreditava em coisa bizarra, pro centro. Elas conseguiram, porque o que importa mais não é a verdade ou a justiça do que tu fala, importa o engajamento. O ódio engaja, o delírio engaja, e então a galera vai se juntando. Tem outro elemento que eu chamaria atenção também, que é a coisa de se sentir tendo um conhecimento que os outros não têm, sabe? Do tipo, não tira onda de mim, mas eu sei que tem um sistema aí, que Matrix, eu tomei a pílula vermelha e parará. O cara se sente bem, tá ligado? Ele sente, tu não me tirou pra idiota a vida toda, mas na verdade eles são idiotas. Eles foram manipulados, eu sei o bagulho. Tem essa noção de se sentir de autoestima, do afeto, de sentir que eu sei alguma coisa que ninguém sabe. E também tem um outro elemento que eu chamo muita atenção, que eu trabalho na minha tese, que eu ainda estou editando pra virar livro, que é a gamificação da política. Que é transformar a política numa disputa de videogame, onde cada um engaja e olha só que legal. Quando tu vê tu acredita numa teoria da conspiração, tu acredita que tu tirou o véu por cima de um sistema. Então agora tu começa a jogar contra ele. E outros estão acordados. Por isso que eles amam Matrix. Porque eles acham que aquilo é metáfora perfeita, o clube da luta que os masculinistas amam. Descobrimos o sistema, olha que legal. Agora eu tô engajado numa luta do bem contra o mal. Olha que foda esse bagulho. Então, a partir disso, de algum desses vetores, a galera vai adotando teorias da conspiração, porque a teoria da conspiração, ela é fascinante. E aí, bem que tu fala, assim, claro, ter conhecimento científico ajuda a tu ter ferramentas pra identificar, mas não te garante. Pode ser um cara que entende muito de computador e pega um vírus idiota, do tipo um anexo de um príncipe nigeriano, pedindo pra transferir dinheiro que ele tá vindo, sabe? É possível que aconteça, é menos possível, mas pode acontecer, nada te garante. E aí, o que acontece é a galera... Eu adorava ver o History Channel, que era Alien, era os bagulhos. Porque é fascinante. Só que chega num ponto que o fascinante vira plausível. O cara começa... talvez seja. Do plausível, aí vai se boi com as cordas. Aí, às vezes, só desce a ladeira. E uma vez que tu tá dentro disso, a tendência é tu ficar dentro dessa doideira. É difícil te tirar ela de dentro. Porque aí tu tem um grupo de pessoas também que compartilha o mesmo conhecimento que tu. Tu se sente importante, sente parte de uma galera. E é um pouco sobre isso, assim, pra trabalhar. É difícil quando a galera cai pra dentro disso. É muito difícil.
Cara, tudo isso que tu falou, eu consigo resumir num pedaço da minha experiência trabalhando com internet, que foi quando apareceu o Fatos Desconhecidos do Facebook, tá ligado? Que foi uma página que começou trazendo umas curiosidadezinhas, tipo, umas coisas inocentes pro pessoal, e daqui a pouco começou a jogar uns negócios nível Ratanabá pra galera discutir. E só gerava isso aí, só gerava um engajamento, assim, de quem tava puto com esse tipo de coisa, comentando, e o que gerava um efeito cascata e deixava a parada chegar mais longe, né, cara? Então, as teorias das conspirações aí, elas passam de um jeito que até pra quem tem filtro, acaba sendo utilizado como uma forma de estilingue, né? Porque o bagulho é tão absurdo que te deixa puto, uhum. O que te faz engajar com essa parada, o que mostra pra mais gente, dando a possibilidade da Dona Mariazinha, da Padoca, ver essa parada e, pô, aceitar pra vida dela, né? Que, sei lá, qualquer coisa mirabolante aí que possa ter acontecido.
Tem esse lance do engajamento, que é uma lógica de rede que acaba promovendo esse tipo de ampliação. E também tem outro fator que é muito humano, é muito brasileiro. A gente gosta de fofoca, a gente gosta de saber dos bagulhos, sabe? Quer saber do fulaninho fez não sei o que. Daí, cara, eu às vezes dou risada nos grupos bolsonaristas. Acabaram de compartilhar uma... Tá circulando nos grupos, eu mandei pros meus amigos, que tem um grupo de amigos que eu mando pra gente dar umas risadas. Que é lá um piloto mexicano, sei lá, que é o cara, dizendo, ah, eu ganhou o troféu e disse o seguinte, abre aspas, este troféu eu dedico à liberdade de expressão e ao maior presidente da história da América do Sul, que é o Jair Bolsonaro, que luta pela liberdade. Não, evidentemente, esse é um bagulho totalmente inventado, bizarro. E a galera gosta, porque parece que falou, nossa, olha só, o cara falou, conta pro outro, manda pro outro. Cara, teve uma fake news que uma vez eu postei e até viralizou no Twitter, que o cara botou assim, era antivacina. O grupo antivacina, assim, ó, é tipo, é um nível, o bolsonarista tá uma delirada agora. Antivacina, assim, ó, é o super saiyajin do delírio, assim, é o bagulho. alcança outro nível. E os caras botaram um bagulho do tipo assim, o médico, não sei o que, em alemão, falou no jornal tal que a vacina, ela mata, tarará. Aí tu pega o nome dele e do jornal, o nome do cara é Velho com Óculos, e tem a foto de um velho com óculos, doutor Velho com Óculos, e o nome do jornal é Jornal das Notícias Falsas. Se tu traduzir no Google, o tradutor, tu vai saber. E o bagulho circulou loucamente. E, cara, eu até acho, a minha teoria é, alguém fez sacanagem pra tirar onda e o bagulho virou, tipo, uma verdade nesse ciclo. Porque importa o engajamento, importa tu saber uma coisa que ninguém sabe, entre aspas. Então é foda, porque tu vai tirar uma onda e daqui a pouco o bagulho vira uma verdade pros bonecos. Lembra da história lá que o Osmar Terraplana, que foi ministro do governo Bolsonaro, ficou citando lá... Não foi ele, foi o Heinz, citou a Mia Khalifa como se fosse aquela pequena, ela era uma médica... Deus. É esse rolê, cara, é esse nível de doideira que a gente tá lidando, porque o que importa é a circulação, o que importa é confirmar as crenças das pessoas. Isso tem na filosofia, a gente chama de viés de confirmação, na psicologia também tem, que é assim, digamos que eu sou gremista, né? Então, todo dado que disser que o Grêmio é maior que o Inter, eu tendo de antemão, por ver, uhum. Vou acreditar. Aí eu vou lá e pego portaldogremista.net, digo, o Grêmio é 100 vezes maior que o Inter. E posso, aqui tá a prova. Uhum. Quer dizer, eu nunca peguei um site fidedigno, eu não tô fazendo checagem. Eu tenho uma vontade de afirmar isso. Eu, como um cara de esquerda, antifascista, eu vou ver um negócio dizendo assim, Bolsonaro bebeu sangue de bode num ritual... até acharia ele legal, não é um bom exemplo, porque ritual satânica é irado. Mas, tá, é uma coisa que queimaria ele. Eu olhei assim, vou jogar isso aí. Muita gente da esquerda faz isso. Vou jogar o troço porque confirma. Só que às vezes a gente cai nisso do viés da confirmação. E galera de teoria da conspiração e da extrema-direita adoram viés de confirmação. Então, se o Nhoque hoje de noite pegar uma foto do Lula e disser Lula tem pra Satanás jogar no grupo, os caras vão falar, eu tinha certeza. Eu sou evangélico, bolsonarista, e vai começar a circular esse bagulho. Porque vai no viés de confirmação. Ou seja, o que eu acabo trabalhando e acabo dizendo, e é polêmico, porque tem gente que vai discordar de mim, tem gente que vai dizer, o cara ter conhecimento faz ele não cair fake news. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso vai muito mais a ver, tem mais a ver com o nosso afeto, com a noção de fazer parte de um grupo, com a coisa de se sentir sabendo uma coisa que tu não sabe, com autoestima, com etc, do que efetivamente tu ter um diploma ou não. Tem muito idiota. Olha o Conselho de Medicina, que está reclamando nesse momento do programa Mais Médicos, que o Lula quer que volte, apoiou a cloroquina sabendo que a cloroquina não fazia nada de bom, assim. Quer dizer, tem um viés de confirmação, tem tudo isso. Acho que é um campo bem, bem mais complicado do que dizer que as pessoas só não sabem ler, escrever ou são burras.
Tá, claro. o que faltou, desculpe, pra criminalizar isso, cara? Porque, tipo, não, mas eu falo de uma maneira séria, cara, porque a ciência, vamos lá, a vacina. Se tu for a fundo, botar no Google o nome da vacina que tomou, tu vai saber as contraindicações, a probabilidade dela fazer efeito ou não no teu corpo. Isso, matematicamente, vai te mostrar os dados dela ali. E realmente, dos 100% de eficácia, pode ter 98%. show, tem 2% que tá trabalhando ali que pode não fazer efeito em ti, somente um exemplo isso. Essas paradas que a galera tira, tá, muitas vezes eu acho que é na maldade mesmo, essas notícias que os caras criam e jogam no grupo e se espalha de uma forma devastadora, isso deveria ser criminalizado, na minha opinião, tá ligado? Uhum. Porque isso é maléfico, cara, não é bacana, tá ligado? Não ajuda a evolução do ser humano de nenhuma maneira, tá ligado?
Sim. Tem duas coisas que eu acho que ajudam a entender por que isso não é criminalizado e acontece isso. A primeira é que a gente não tem alfabetização digital. A internet vem lá nos anos 2000, etc, mas quando se populariza os smartphones, e principalmente no caso do brasileiro, que foi o WhatsApp, cara, tem o tiozinho pode não ter TV lá na pontinha da Pedra Solta no Mato Grosso do Sul, mas ele tem o WhatsApp, que recebe. E pior, a gente não tem aquilo que manda neutralidade na rede, que é tu não privilegiar um determinado serviço no uso de dados. Nenhuma operadora cobra dados de tu usar o WhatsApp. Mas tu vai clicar no Google para pesquisar, tu vai usar dados. Uhum. E muita gente não vai ter. Então, quer dizer, a própria lógica do WhatsApp pode parecer meio chocante para algumas pessoas, mas na teoria da comunicação se diz o seguinte. É uma rede social, né? A gente pode chamar de rede social, na internet que não tem internet. É como se fosse um muro fechado. O WhatsApp é uma circulação interna. Ele não deixa tu ir para fora, porque se for para fora, tu gasta dados. E ninguém vai ir para fora do WhatsApp pesquisar, então não tem uma alfabetização. O segundo ponto é aquele, teve um documentário que é bem interessante, inclusive, chama Dilema das Redes, estava num serviço de streaming, que eu não vou dizer o nome porque não me paga nada, infelizmente.
Do Werner Herzog, eu acho, né? Não é?
Eu não lembro o que fez. E eu acho que ele só peca numa coisa que explica por que isso se espalhou e isso não é combatido, não é criminalizado. Eles dizem o seguinte, olha só, o pessoal saber que engajava, tem um monte de whistleblower lá, pessoal que trabalhou dentro do Facebook, do Twitter, dizendo, os caras sabiam que era fake news, que era violento, etc, e deixaram, que eles dizem, o esquema de negócios das redes sociais privilegiam o engajamento, então é o que importa. Eles esquecem de nominar o problema. O esquema de negócios das redes se chama capitalismo. Então, quanto mais engajar, mais dinheiro vai dar. O cara tá propagando o supremacismo branco. Cara, se tiver clique, tiver compartilhamento, pra rede social, pros engenheiros da rede social, sucesso total. Sucesso total. Os caras não vão se responsabilizar por isso. Então, aí começa todo o movimento parlamento europeu. Começa a chamar o Marquinhos Zuckerberg lá pra dar entrevista, pra se explicar. O senador estadunidense também pede. E ele fica se vasilinando, assim, fica assim:
mas todos vão fazer isso. Os caras que foram na audiência contra o Max Zuckerberg não entendiam nada, tá ligado?
Exatamente, não sabiam nem o que perguntar pro cara. Tinha umas perguntas que era tipo assim: então quer dizer que as pessoas compartilham coisas mentirosas e vocês sabem? E tipo assim, que pergunta é, sabe? E não tem essa alfabetização digital. E agora, isso engaja. O que importa é o engajamento, o algoritmo que importa, que ele faça entregar mais, que faça circular mais. Isso gera valor. Então, portanto, enquanto a lógica for a lógica do capital, o que a gente vê acontecendo globalmente? A corrosão das democracias liberais, cheia de problema. Eu, como esquerdista, acho problemática o modo de estruturação da democracia liberal burguesa, mas se destruiu o estado de bem-estar social. A gente tem uma miserabilidade voltando, o Brasil voltou para o mapa da fome, uma desestruturação dos programas de emprego, de inserção das classes D e E na universidade. Isso foi, para as empresas privadas, ótimo, porque gerou engajamento, gerou valores monetários. Para as sociedades foi horrível. A gente está pagando o preço disso. A gente está tentando reconstruir algo que está muito corroído. É assim, a ponto de um cara que tem um mandato no Senado citar a Mia Khalifa como uma médica, sabe? Esse é o nível de bizarrice do rolê. Então, o cara nem para pesquisar, ou talvez eu acho que ele sabia, mas é que ele está sinalizando para uma base de apoio, para uma galera que vai comprar junto. Porque o que importa é a narrativa. O que importa não é o debate, não é a verdade, não é a justiça da coisa. Importa engajar. Então tem que falar, a galera fica fazendo palhaçada lá, fica fazendo videozinho e falando as patuscadas, edita, entra no debate, edita, toma uma invertida, mas o público não vai ver, porque o cara edita. É essa disputa, se deslocou pro campo da disputa narrativa e não pro campo do que é real e o que não é. Que pra nós, eu acho, pra nossa geração, era muito mais claro ver isso, era muito mais fácil.
E tem alguma coisa boa acontecendo? Judes. Porque...
Vamos encaminhar pra coisa boa aqui, pra gente finalizar esse episódio com um sorriso.
É porque eu não tenho muita esperança, porque eu não sei nem como combater isso aí, cara. Porque, realmente, eu não tô preocupado com a tiazinha, com o meu brother Uber, que não tomou vacina. Eu fico preocupado com a galera que tem o poder de fazer isso aí. A tiazinha, o meu brother, mais uma galera acreditar no que eles estão falando. É tipo os monarcas da vida. Galera que tem 500 mil seguidores. Esse pessoal tinha que ser responsabilizado. Mas, pô, quais são as previsões boas, cara? Tu acha que existe uma luta organizada que possa suprimir isso a ponto de a gente ver uma melhora significativa e voltarmos a viver um tempo onde as coisas façam sentido pra todo mundo?
Cara, sim, já foi pior, assim. É, cara, a gente teve conseguir tirar o Bolsonaro. Já foi pior. Se for pensar, já foi pior. Ah, tá, tamo seguro que não vai acontecer algo ruim. Não tem como segurar. Mas há alguns movimentos interessantes. Eu acho que todo mundo o tempo todo tá, querendo ou não, disputando esse campo, né, do campo comunitário, dos valores, etc. A gente tá fazendo isso o tempo todo. Vocês têm um podcast, vocês estão falando para uma galera. E essa galera ressoa nas relações com outros. É sempre um trabalho muito de... Eu gosto de pensar, vocês já jogaram uma pedrinha no lago, assim, que é daí onde caiu a pedra, tem um círculo, daí abre um círculo maior, né? E os círculos vão se abrindo. Os poderes funcionam assim. A influência que a gente tem nas pessoas também funciona assim. Então, disputar o tiozinho, a tiazinha, saber conversar, saber trocar ideia, vai ressoar também lá nos caras que são... as grandes figuras, porque eles vão perder o público cativo deles, vão perder, etc. Só que eu concordo contigo, Nhoque, tem que responsabilizar essa galera, elas estão causando... Teve gente que morreu, por não foi pouca gente que morreu por não tomar vacina, e pior, teve gente que matou outras pessoas porque não tomou vacina e passou a desgraça do Covid. É. Quer dizer, não é mais questão de opinião, é uma questão de saúde pública. A gente tem um colapso de saúde pública promovido por disputa em rede. Se a gente for pensar, eu falo isso, se não fosse a rede social, a gente não tinha, possivelmente, um Bolsonaro eleito. Não tinha um Trump eleito. Quer dizer, a rede social tem coisa muito legal, mas o modelo de negócio, que é o engajamento, que gera valor independente do que se fale ou que se proponha, isso causa morte. É real, é material. As pessoas morreram por conta disso, porque não tomaram vacina. E teve gente que morreu jurando de pé junto que vacina matava ele. Eu conheço gente próxima que perdeu o pai, que negou a eficácia da vacina até o fim, porque no grupo do Zap, que era bolsonarista, dizia que não funcionava. O cara morreu, a última vez que falou, ela achava que não precisava ter tomado vacina mesmo. Quer dizer, o cara morreu acreditando nisso.
É, eu não culpo esse cara, coitado. Desse maluco que acreditou nisso aí, tá ligado? Culpa os grandões, a galera que movimenta esse pessoal aí mesmo, tá ligado?
Sim. O Olavo de Carvalho foi assim, foi de base assim também, né?
Foi a ironia, né? Que o Olavo não tancou e foi de base pela doença que ele disse que era histeria, né? Foi de Americanas.
Cara, às vezes eu tô meio triste, eu vou no vídeo do Thiago Santinelli, que ele faz o parabéns zoando o Olavo de Carvalho. Nossa, é muito bom, cara.
Sabe que na minha escola tem dois esqueletos nas salas de ciência, e eu falei pra eles que esse é uma família que chama Olavo. Então todos os alunos sabem que os esqueletos da escola chamam Olavo.
Ai, velho. Judes, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui no TH Show, meu velho. Papo curtinho pra gente conhecer um pouco mais aí a tua história. Deixa o teu Twitter aí pro pessoal, o teu Instagram, onde que a gente consegue encontrar.
TikTok,
é. Bom, fala pra gente qual que é a dancinha do momento.
Tinha uma dancinha vietnamita aí que tava rolando bastante, mas eu não sei falar a língua lá. Mas
quer entregar a trend de ouro, Igor?
Não quero. Eu adoro que o TikTok é meio esquema de pirâmide, né? Que tu entra e as pessoas... Como viralizar? Como desbloquear seu perfil? Daí tu vai, a pessoa tem 4 seguidores, assim, e tem 4 views. Aí, esquema de pirâmide. Tipo, aprenda a ser um grande influenciador e eu só tenho 100 seguidores e quero vender meu curso pra galera. Bom, eu tenho Twitter, Instagram, TikTok e YouTube. Todos eu uso a mesma arroba, que não ajuda em nada a minha vida, porque eu não esperava fazer isso da vida. Até vou contar pra vocês que eu comecei a fazer vídeo, porque eu fiquei com tanta raiva do Monark aquela vez que ele falou do partido nazista. Eu pensei, eu vou fazer um vídeo pra explicar pras pessoas que desgraça de estratégia esse desgraçado tá usando. E aí eu comecei a fazer vídeo e só fui. Mas é, minha arroba é Nietzsche, o filósofo aquele, eu vou ter que soletrar porque é horrível. N-I-E-T-Z-S-C-H-E 4 Speed, porque é Nietzsche for Speed, ou seja, quem jogava dos antigas Need for Speed, que era um joguinho de carrinho lá, eu misturei. Quis fazer um trocadilho inteligente, só dificultei minha vida, né?
Ah, mas é isso aí.
É um nicho muito específico, né, cara?
Ah, demais, que a gurizada não conhece, cara, eu fico muito triste, que eu falo, ah, aquele jogo Need for Speed, escolhendo, que jogo é esse? Eu, assim, ó, antes do Free Fire aconteceu muita coisa, gurizada, no mundo, assim, no mundo dos games. Antes de ter isso aí, de ter Minecraft, tinha uns rolês assim, mas na próxima eu conto pra vocês uma experiência mais maluca com, já que o nome é TH, o dia que eu comi bolinho de maconha, eu fiquei mais louco que, assim, ó, o Robocop na chuva, que é referência de velho, né? Robocop. Mais louco que o Mario Kart passando em cima da banana, assim. Foi doideira esse dia.
Pô, a gente não teve tempo de conversar sobre as bandas punks e o rock em geral, né? Mas um dia a gente conversa.
Então tá, então já tá convidado pro próximo episódio aí, pra falar sobre bandas punk e experiência com bolinhos. Tá. E é isso, meus amigos. Obrigado, Judas. Obrigado, York. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Não se esqueçam de avaliar o TH Show nas plataformas de áudio, Spotify, iTunes e tudo mais. Deixa 5 estrelinhas pra ajudar o nosso trampo. E a gente vai se falando. Um abraço bem apertado e tchau!
É, no Google Podcast também. Vou falar isso pro pessoal ficar procurando lá, Igor. Eu sei que não tem, mas deixa o pessoal procurar.
A gente ficou 6 meses falando para as pessoas avaliarem no Google e não tem como avaliar no Google, tá ligado?
Rádio Hemp.